A chancela do Tribunal de Contas da União para o governo privatizar a maior empresa do setor elétrico brasileiro. O avanço no Congresso do projeto que regulamenta o homeschooling. O ciclone que derrubou temperaturas em parte do país. O atentado racista nos Estados Unidos e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 20 de maio de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela liberação da venda da Eletrobras. Após analisar os termos do negócio, o Tribunal de Contas da União autorizou a privatização da maior empresa do setor elétrico brasileiro. A operação vai ser feita com a venda de ações da estatal na Bolsa de Valores, até que a União deixe de ser a controladora. A expectativa é concluir o processo no meio do ano. Essa vai ser a maior privatização feita pelo governo de Jair Bolsonaro. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec explicou quais os próximos passos para que a venda seja concretizada. O link para ler o texto dele está na descrição do episódio de hoje. A privatização da Eletrobras foi aprovada pelo Congresso em 2021. Os parlamentares incluíram no projeto uma exigência de produzir energia em usinas de termoelétricas a gás, apesar desse tipo de energia ser mais caro e mais poluente. Para abastecer essas usinas, é preciso construir gasodutos. E para isso, o Congresso quer agora usar 100 bilhões de reais vindos da exploração do petróleo do pré-sal. O principal beneficiado é o grupo empresarial de Carlos Soares, conhecido como Rei do Gás e influente na política. A Isadora Huppe detalhou a pressão dos parlamentares do Centrão, aliados de Bolsonaro, para destinar dinheiro público ao projeto. Numa vitória para o governo, a Câmara aprovou um projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar no Brasil, prática também conhecida como homeschooling. A proposta é defendida principalmente por grupos conservadores que querem blindar os filhos de temas ensinados nos colégios e é criticada por especialistas em educação, que consideram a convivência social das escolas fundamental para os estudantes. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou a discussão em torno do texto, que ainda precisa passar pelo Senado. Bolsonaro mantém os seus ataques ao Supremo. Nessa semana, ele pediu para que Alexandre de Moraes seja investigado por suspeita de abuso de autoridade. O argumento é que o ministro do Supremo exagera na condução dos inquéritos que cercam bolsonaristas e o próprio presidente. Foram dois pedidos de investigação. Um já foi arquivado, outro está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. Além de ministro do Supremo, Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições nacionais de outubro. O Durma com essa mostrou a estratégia do presidente de se defender de suspeitas sempre indo para o ataque, mesmo sabendo que iniciativas como esses pedidos de investigação contra Moraes podem não dar em nada. Uma onda de frio derrubou temperaturas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. O fenômeno foi causado por um ciclone que chegou a levar geada e neve para alguns lugares, o que é pouco comum nessa época do ano. O César Gaglione explicou o que deixou o clima desse jeito. E o Durma com essa lembrou dos efeitos trágicos do frio para uma população de rua que cresce no Brasil. Em São Paulo, um idoso morreu num abrigo da prefeitura durante uma madrugada gelada. A Isadora Huppe preparou um texto também com dicas para fazer doações para organizações que ajudam a população em situação de rua. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo atentado racista que matou 10 pessoas na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. Um homem branco de 18 anos, que foi preso, invadiu um supermercado e atirou contra vítimas negras. ele transmitiu o ataque ao vivo na plataforma Twitch, que derrubou o vídeo depois de alguns minutos. Dias antes, tinha publicado um manifesto reproduzindo um discurso supremacista branco. O César Gallione mostrou como essas ideias se propagam a partir de fóruns obscuros na internet. Agora eu passo a palavra para Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo. Ela conta o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: qual o remédio? É que os medicamentos vêm invadindo nossa rotina com a promessa de solucionar magicamente dores e crises. Há vezes em que há exagero no uso, outras em que eles são indispensáveis. Nesta edição, Gama reflete sobre como e quando adotá-los com consciência. Para começar, uma entrevista com o psiquiatra do Hospital das Clínicas, Rodrigo Martins Leite. Ele fala sobre o quanto, especialmente com a pandemia, os brasileiros vêm tratando males como a depressão e a ansiedade somente à base de remédio. A gente traz ainda uma reportagem sobre a quantidade de remédio que os idosos costumam tomar. Será que precisa disso tudo? Quais os riscos da polifarmácia, que é o consumo múltiplo de remédios por uma única pessoa? Especialistas ouvidos por Gama dizem que a medicina vem descobrindo a importância de um olhar mais cuidadoso para tantas prescrições. Outro tema desta edição é a nossa mania de consultar o Dr. Google, de procurar na internet qualquer sintoma, doença ou remédio. Isso tem nome e chama cibercondria. É a versão digital da hipocondria e ela causa mais ansiedade quando o assunto é a nossa saúde, especialmente nesses tempos pandêmicos, levando as pessoas ao autodiagnóstico e automedicação. Descubra se você sofre disso. No podcast da semana, o tema é remédios e obesidade. Quando medicamentos podem ser recomendados para emagrecer? E quando é melhor deixá-los de lado e focar na alimentação saudável e exercício físico? Essas e outras questões são respondidas pela médica endocrinologista Lívia Lugarinho, diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts e leituras para pensar nossa relação com os medicamentos hoje. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa.